Notícias com Ana Trocado Marques.
O Tribunal de Vila do Conde condenou dois homens a 2 anos e 1 ano e meio de prisão por contrabando de meixão, afirmou ontem a Procuradoria-Geral Regional do Porto. As penas foram ambas suspensas na sua execução, pelo que os dois homens saíram em liberdade. A Procuradoria explica que o Tribunal deu como provado que no dia 27 de fevereiro de 2023, os dois indivíduos foram interceptados pela 1h10 da manhã, quando transportavam no veículo em que seguiam 37,660 kg de meixão, num total de 131.810 enguias bebés. O meixão tinha sido capturado de forma ilegal e destinava-se à venda com um preço que iria render cerca de 245 mil euros. Os dois homens foram condenados pela prática em coautoria de um crime de danos contra a natureza e um crime de contrabando de circulação, apenas de 2 anos e 1 ano e meio de prisão, mas ambas foram suspensas na sua execução. O socialista João Trocado está preocupado com a aplicação local do novo decreto-lei que vem alterar o regime jurídico de urbanização e edificação. O vereador do PS diz que o objetivo do governo é reduzir, simplificar e acelerar os processos, mas a alteração é de grande monta e vai obrigar a Câmara da Póvoa a mudar procedimentos.
Essa alteração vem simplificar e desburocratizar todos os licenciamentos que tenham a ver com os processos urbanísticos, ou seja, a construção de habitações, a ampliação, as obras, todo tipo de obras particulares e públicas, e diminuir o âmbito daquelas que são as tarefas de verificação que as câmaras municipais fazem deste tipo de processos, com o objetivo de acelerar e de simplificar a forma como as câmaras pelo país fora tratam os licenciamentos. Esta alteração é uma alteração de fundo, vem no bom sentido. Não é aceitável que para fazer uma obra, por exemplo, construir uma moradia, só a parte da arquitetura se perca mais de um ano, e entre fazer o projeto e começar a obra, em muitos casos, se possa chegar aos 2 anos. Este não é um sistema que esteja a funcionar e, portanto, nós aqui na POVA acompanhamos a intenção, mas isto vem mudar muito daquilo que é o trabalho que se faz nesta divisão aqui na Câmara Municipal da Póvoa.
João Trocado lembra que o ano passado foi aprovada com os votos contra do PS uma alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação que agora, à luz da nova lei, não faz nenhum sentido.
O ano passado foram aprovados um conjunto de regulamentos pela Câmara Municipal e depois pela Assembleia Municipal. E um deles dizia precisamente respeito ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. Na altura, esse novo regulamento substituiu um antigo, que tinha 44 artigos, e o novo regulamento que foi criado passou para 163 artigos. Votamos contra na altura, veio dificultar ainda mais e complicar ainda mais em vez de simplificar e desburocratizar. E, portanto, se agora o Governo venha, digamos, com a bomba atómica, reduzir o âmbito da atuação das câmaras municipais, isso vem mais no sentido daquilo que nós entendemos que deveria ser o sentido de modernização e de evolução deste tipo de processos.
Agora, diz, se calhar faz sentido começar tudo de novo e é importante que a Câmara comece desde já a trabalhar.
Eu não sei até que ponto é que não fará sentido começar de novo e fazer um regulamento municipal que seja muito mais contido e que seja muito mais simplificador, porque de facto a Câmara, as câmaras continuam a ter e bem o poder de regular o pagamento das taxas e o seu cálculo, mas o que é importante é que em termos de análise e de validação e de aprovação dos licenciamentos, que fazer uma casa na Póvoa, em Vila do Conde ou em Freixo de Espada à Cinta, que as regras sejam as mesmas. É importante que a Câmara da Póvoa se possa, tão cedo quanto possível, ter noção dos problemas que poderão surgir.
Aires Pereira tem pouca esperança na chamada Lei Malandra, que considera vai abrir uma caixa de Pandora, mas garante que o município já está a trabalhar.
A chamada Lei Malandra tem sido apelidada no país e que vai alterar significativamente a forma como o licenciamento se opera nos municípios deste país. É óbvio que o município, desde o primeiro dia que está a fazer a avaliação com os seus serviços de urbanismo, com os serviços jurídicos, até porque há uma parte substancial desta lei que já entra em vigor no dia 3 de março e, portanto, é toda uma nova forma de licenciamento que irá surgir numa tentativa de simplificação, mas que eu acho que se vai abrir uma enorme caixa de Pandora à volta do licenciamento e do cumprimento das regras urbanísticas, uma vez que passa para a responsabilidade dos municípios só a sua fiscalização e passa para a responsabilidade dos técnicos e dos promotores o cumprimento de todas as normas legais e todos os regulamentos e planos em vigor.
O presidente da Câmara da Póvoa diz que tudo passa para as mãos dos promotores e isso só vai trazer mais insegurança para quem compra casa.
Enfim, daquilo que é a experiência que vamos tendo ao longo destes anos, sempre vimos muita dificuldade no cumprimento dessas regras, mas pode ser que agora, com a publicação desta lei, tudo se altere e tudo passe a funcionar melhor. Não tenho de todo essa expectativa, acho que os problemas vão surgir, as pessoas vão ter muito mais insegurança na aquisição dos seus imóveis, porque não sabem se, antes de chegar ao fim, se aquele prédio vai ser demolido ou não. Enfim, eu acho que vamos introduzir aqui uma acrimónia grande.
O Edil lamenta ainda que o Estado retire os municípios das operações de licenciamento, mas não se retira ele próprio e continua a ter que aprovar todas as habitações sociais construídas nos vários concelhos. Ainda assim, diz, a Câmara já está a trabalhar para adequar os regulamentos municipais à nova lei.
E ainda por cima o Estado dá aqui uma nota que é uma nota muito diferenciada, isto é, decidiu retirar os municípios da equação do licenciamento, mas o Estado não se retirou a ele próprio da aprovação, nomeadamente dos projetos de habitação social, onde o Iru continua a pronunciar-se sobre a largura do quarto, a largura da escada, e não tem sequer condições para o fazer para a autorização das 30 mil casas que são necessárias ser feitas neste país. Naturalmente que vai ser necessário fazer adaptações relativamente àquilo que eram os documentos que eram exigidos e que agora passam a não ser exigidos, enfim, isso é um trabalho técnico ou jurídico que está a ser feito.
As mudanças que vai trazer um novo decreto-lei que vem alterar o regime jurídico de urbanização e edificação. O balanço da primeira fase do projeto-piloto Ligue Antes Salve Vidas é visto pelo Centro Hospitalar e pelo Agrupamento de Centros de Saúde Póvoa de Varzim Vila do Conde como muito positivo. Contas feitas nesta primeira fase, que se prolongou por 6 meses, foram agendadas pela linha SNS 24, 17.500 consultas no Centro de Saúde. Ou seja, foram menos 17.500 pessoas que de outra forma recorreriam sem necessidade emergente ao serviço de urgência hospitalar. Por indicação da linha de atendimento telefónico do SNS, houve ainda mais 7 mil utentes que ficaram em casa em autocuidados. No total, foram registadas cerca de 50 mil chamadas provenientes da área geográfica da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e quadriplicou, com a entrada em vigor deste projeto, o número de referenciações do SNS 24 para o serviço de urgência. Houve ainda 7 mil utentes que, por indicação da linha SNS 24, foram referenciados para os cuidados de saúde primários. Este processo de referenciação originou ainda o agendamento pelos médicos de medicina geral e familiar de 265 consultas abertas hospitalares em diversas especialidades para utentes com agudizações de doenças crónicas complexas, o que evitou que esses doentes potenciassem mais casos de encaminhamento para o serviço de urgência, salientou a diretora do ACES, Judite Neves. É importante reforçar a ideia de que este projeto visa melhorar a resposta de saúde às necessidades dos utentes em situação de doença aguda, sendo esta resposta mais efetiva, segura, atempada e adequada a cada situação, afirma Gaspar Paes, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim Vila do Conde. Com a primeira fase concluída, o Ligue Antes Salve Vidas vai entrar numa segunda fase no próximo dia 16 de janeiro. A ideia, esclarece Gaspar Paes, é a mesma: o doente ter sempre a melhor resposta, adequada à respectiva situação clínica, em tempo útil e no contexto dos vários níveis de cuidados. Assim, o atendimento na urgência da agora Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde terá que ser sempre referenciado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes, CODU-INEM, linha SNS 24, Cuidados de Saúde Primários, médico, com base em informação clínica assinada, ou outra instituição de saúde. Sempre que a triagem gerar a prioridade com pulseira azul ou verde, menos urgente, o utente é encaminhado para o centro de saúde ou para consulta hospitalar com agendamento no próprio dia ou no dia seguinte e não poderá ser atendido no serviço de urgência. Recordo-se que o projeto piloto começou a ser implementado em maio de 2023 na área geográfica da agora denominada Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Hoje há recolha de sangue em Vila do Conde. O Instituto Português do Sangue e da Transplantação promove uma nova colheita na Biblioteca José Régio entre as 2 e as 7 da tarde. A dádiva de sangue é um gesto solidário e não tem contraindicações para um adulto saudável, sendo uma maneira valiosa de contribuir para a comunidade e ajudar aqueles que precisam de transfusões sanguíneas para tratamentos médicos e emergências. Se tem entre 18 e 65 anos, tem peso igual ou superior a 50 kg e tem hábitos de vida saudável, dê sangue. O seu gesto pode ajudar a salvar vidas. O objetivo é aumentar as reservas de sangue no início deste novo ano. Eventos de doação de sangue são de extrema importância para ajudar a salvar vidas e garantir que os bancos de sangue têm os suprimentos necessários para atender às necessidades médicas.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.